O Resgatador, uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira.
Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Resgatador, essa comunidade de aprendizes de Jesus que tenta viver como Cristo viveu, amando como Ele amou, servindo como Ele serviu. Não é uma jornada fácil, é uma jornada que requer transformação, que requer uma entrega completa e submissa ao grande Rei do Universo, para conseguir viver a vida que Ele viveu. É uma luta diária, mas uma luta possível se nós vivermos o lema dos aprendizes. E qual seria o lema dos aprendizes? Bem, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame o seu próximo como a si mesmo. Essa é a única maneira que vamos realmente conseguir viver a vida que Cristo viveu. Nós estamos na nossa 11ª semana dessa jornada de experimentar Jesus no Evangelho de Lucas. Mais do que informação, nós queremos ter um relacionamento. Mais do que novas maneiras de entender o texto, nós queremos aprender a como viver como Jesus. A cada semana, nós temos um verso a memorizar. E o verso desta semana é um verso que nos desafia. Desafia a nossa essência de ser humano. E esse verso nós vamos estudar a partir de amanhã. Então, não se preocupe se você, quem sabe, está lutando com esse verso ao memorizar e entender como você vai colocar isso em prática. Com certeza, só através do Espírito. Mas amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho. E o verso em questão é o texto de Lucas 6:27. Mas a vocês que me ouvem, eu digo, ame seus inimigos, façam o bem a quem os odeia. Bem, foi dessa maneira que Jesus viveu. É dessa maneira que Cristo, Ele espera que nós vivamos também. Esse é um valor do reino. Amar o inimigo, fazer o bem. Porque Deus, Ele é bom. E nada que sai dEle vai ser diferente do que bondade. E é pensando nessa maneira, nessa visão, que nós devemos agir da mesma maneira. Bem, nós vamos tratar sobre esse verso a memorizar amanhã. Hoje nós vamos estudar sobre as quatro condenações que se encontram dos versos 24 a 26, nessa sermão, do sermão da planície, né? Ou sermão do monte. E eu sei que mais do que nunca nós precisamos do Espírito Santo para nos abrir os olhos, para conseguirmos enxergar, entender e colocar em prática aquilo que estamos lendo. Nós precisamos do Espírito e para tal precisamos buscar o Pai, buscarmos o trono da graça e suplicar por esse derramamento do Espírito Santo, por esta força, por esta, esse agente transformador de ideias, de comportamentos, de sentimentos, de ações, para que possamos viver de acordo como Cristo viveu. E como você sabe, o Pai sempre está disponível para nós. Ele está disponível para você agora. Hebreus 4:16 nos diz, assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Vamos buscar a Deus? Vamos nos posicionar para recebermos a sua presença, para termos um encontro com Ele, para vivenciarmos a sua misericórdia e a sua graça, para que possamos viver como Jesus viveu? para que possamos ter o Espírito? Bem, eu vou te dar um minutinho para você reflexionar, para você orar, buscar a Deus, a sua graça, e para que possamos entender a bênção que Deus tem reservado para nós através de Lucas 6, 24 a 26. Vamos orar. Querido Pai, nós lhe somos gratos por tua palavra, por tuas bênçãos, por tua graça em nossa vida. Suplicamos que possamos ter uma experiência contigo hoje, ao termos o encontro contigo, ao ouvirmos a tua palavra, ao submetermos quem somos, o que pensamos, o que temos, e ao nos entregarmos mais uma vez ao Senhor e tentarmos viver como o teu Filho amado, Cristo Jesus. Abençoe a cada pessoa que está ouvindo a minha voz, que precisa do teu afago, que precisa do teu carinho, da tua cura, do teu colo, que o Senhor possa estar presente. Perdoe todos os nossos pecados e esteja conosco. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, ontem nós terminamos as quatro bem-aventuranças de Lucas capítulo 6. Nós estamos estudando o Sermão da Planície, ou muitas vezes, quando fazemos referência, do Sermão Maior, o Sermão da Montanha, que é apresentado em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Esse sermão da planície de Lucas 6 é um sermão muito importante. Ele é mais sucinto do que de Mateus e tem algumas diferenças. E uma das grandes diferenças são essas quatro condenações. Então, se nós vimos quatro bênçãos, Lucas apresenta quatro condenações e que estão intimamente ligadas com as quatro bênçãos. Seria a a oposição, ou o lado contrário, o outro lado da moeda das bênçãos. E essa estrutura de bênçãos e condenações, né? Ou bênçãos e, como diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 27 e 28, e eu quero até chamar sua atenção para isso, maldições, né? É porque a estrutura que nós vemos tanto aqui em Deuteronômio 27 e 28 é o que se assemelha ao que nós vemos aqui em Lucas capítulo 6. E isso me leva a lembrá-los desse movimento que Lucas apresenta de Jesus que se assemelha ao povo de Israel. Lembre-se que o povo de Israel passou pela experiência das águas ao ele vivenciar o Rio Jordão. O Mar Vermelho. Depois ele vivenciou o Rio Jordão, mas agora a gente está falando do Mar Vermelho. Né? Depois ele entrou no deserto, então teve a experiência das águas do deserto. Depois da experiência do deserto, teve a experiência do monte, onde Moisés sobe ao monte, tem um encontro com Deus, desce do monte para apresentar as vontades, os desejos de Deus. Essa vontade, esse desejo de Deus, que de certa maneira ali vamos dizer assim, sumarizado, né, resumido em Deuteronômio, no livro de Deuteronômio, apresenta também aspectos de bênçãos e maldições se as pessoas forem fiéis. Então, se as pessoas forem fiéis, elas vão viver tais bênçãos. Mas se elas forem infiéis, virarem as costas para Deus, eles vão sofrer tais maldições ou condenações. Então, você vê a sua estrutura: água, deserto, montanha e esse desejo de Deus, e nesse desejo de Deus apresenta as bênçãos e as maldições. Isso apresenta o que nós chamamos de uma aliança, um contrato entre Deus e o povo, o contrato do Sinai, ou aliança do Sinai. Bem, o que nós vemos no livro de Lucas? Jesus passando por uma experiência, um movimento similar. A experiência das águas, agora no Jordão, sendo batizado. Depois a experiência no deserto, sendo tentado. Depois Jesus sobe ao monte, fala com o Pai. E quando ele volta, ele profere o sermão aqui que estamos estudando. E é interessante que chega nesse sermão, existe o quê? Bênçãos e maldições. E eu decidi ler as quatro maldições de forma unitária ou juntas, não fazendo uma por uma, porque de certa maneira nós já estudamos essas maldições ao estudarmos as bênçãos. E vamos ler, e quem sabe aí a gente vai apontando para alguns aspectos interessantes. Então, estou lendo Lucas 6, 24 a 26. Que aflição espera vocês, ricos, pois já receberam sua consolação. Que aflição espera vocês que agora têm fartura, pois um terrível tempo de fome os espera. Que aflição espera vocês que agora riem, pois em breve seu riso se transformará em lamento e tristeza. Que aflição espera vocês que são elogiados por todos, pois os antepassados dele também elogiaram falsos profetas. Eu não sei se você deu para perceber, mas essas quatro maldições ou condenações, elas estão em contradição direta às quatro bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança fala: felizes são os pobres, e aqui que a aflição espera vocês, ricos. A segunda aflição, a bem-aventurança diz: felizes vocês que agora estão famintos. E aqui diz que a aflição espera vocês que agora têm o quê? Fartura. Depois a terceira diz, a bem-aventurança diz: felizes são vocês que agora choram. E a terceira maldição ou condenação diz que a aflição espera vocês que agora riem. E a quarta diz: olha, felizes são vocês quando odiarem, excluírem, quando zombarem de vocês e caluniarem. E aqui, que aflição espera vocês que são elogiados por todos. Eles estão em contraponto com essas quatro bem-aventuranças, essas quatro condenações ou maldições. E o que, que a gente tem aqui? O que, que a gente pode aprender disso? Bem, quer chamar a sua atenção daquilo que a gente tratou tão detalhadamente, né? A gente teve uma live para cada uma das quatro bem-aventuranças. E se você perdeu, eu incentivo a assistir, a você ir lá no nosso website, o resgatador.com, ou ir assistir via YouTube, ou Facebook, ou até mesmo escutar via podcast. Para que você possa ter uma visão um pouco mais, vamos dizer, correta do que aquilo que nós estamos falando aqui. Como eu havia apresentado, e acho que eu destaquei isso nas quatro lives, né? Existia a concepção da religiosidade da época, do grupo religioso da época, que aqueles que obedeciam a Deus, eles eram amados por Deus e eram abençoados por Deus. Essa bênção se via em forma de riqueza, de saúde, de prosperidade, de bonança, de felicidade. E aqueles que não obedeciam a Deus, eles sofriam as consequências de não estarem bem com Deus, de não serem aceitos com Deus. Logo, sofreriam o quê? pobreza, sofreriam adversidades, doenças, sofrimento e tudo mais. Então, baseado nessa visão, os líderes religiosos da época, eles olhavam para as pessoas e olhavam para as circunstâncias que as pessoas se encontravam e faziam o seu julgamento. Não, essa pessoa está longe de Deus porque essa pessoa é pobre. Essa pessoa está longe de Deus porque ela está passando fome. Essa pessoa está longe de Deus porque ela está sofrendo perseguição. Essa pessoa está longe de Deus porque está chorando. E agora Jesus, ele apresenta que não, Deus está com você e você pobre. E uma das razões que Deus está com aquele que é pobre, com aquele que é faminto, com aquele que chora e com aquele que é perseguido, é porque estes possuem o espaço para serem recebedores da graça de Deus. A graça vai se manifestar aonde há necessidade de manifestação. Esses que sofrem esses elementos, o pobre, aquele faminto, o que chora, o que é perseguido, ele está distante do plano original de Deus relacionado a lá Gênesis 1 e 2, né? A dignidade da pessoa, tendo o que comer, o que vestir, sentido valorizado, não sendo marginalizado. A dignidade da realeza, a dignidade do amor, da graça de Deus. Então, por eles estarem distantes do ideal, distantes do plano original de Deus, a graça de Deus vai se manifestar para mostrar o amor de Deus e para resgatar o ser humano ao seu estado original. Agora, aqueles que viviam na riqueza, que estavam rindo, fartura, que estavam bem com todos, na sua visão, eles estavam bem com Deus. E eles estavam bem com Deus porque o resultado da sua experiência era o quê? Sou rico. Então, qualquer coisa que eu estou fazendo, porque eu tenho riqueza, Deus está provando. Deus está assinando embaixo. Porque se Deus não estivesse assinando embaixo, eu seria pobre. Olha, eu tenho fartança aqui, eu tenho fartura, eu tenho muita comida. Isso quer dizer que Deus está contente do que eu estou fazendo. Que Deus está contente comigo. Que está tudo bem comigo. Eu não preciso de nada. Porque se Deus estivesse descontente comigo, eu estaria passando fome. Mas esse não é o caso. Olha, estou rindo. E como eu disse, tanto as bem-aventuranças como as maldições, elas têm um crescente. Se você é rico, você vai ter o que comer e você vai estar o quê? Se regozijando, né? E você vai ser popular entre as pessoas. As quatro maldições. Essa era a visão que eles tinham. E o interessante aqui, ó, que diz que aflições para vocês ricos, pois já receberam sua consolação. E essa palavra receber, ela vem a ideia de que já alguém devia algo e essa pessoa já recebeu a dívida. Então alguém devia um dinheiro para essa pessoa já recebeu essa dívida. O que nos indica é que essa riqueza, ela foi até alcançada através da usurpação e da opressão sobre alguém. Então, a pessoa ela está ficando rica ao tirar a dignidade de alguém, ao oprimir o pobre, ao abusar do pobre. Veja, Deus aqui, ele não está fazendo a teologia da pobreza, que eu preciso ser pobre para ser salvo e que rico é amaldiçoado. Não é nada disso. Pelo contrário, Deus, nós vemos casos de Jesus sendo amigo de Nicodemos, José de Arimateia, pessoas riquíssimas que contribuíram com a pregação do evangelho. Barnabé, uma pessoa muito bem influente financeiramente, que ajudou a pregação do evangelho. Então, o ponto não está na ser rico ou não, mas o amor e a dedicação. E aqui o que nós vemos, essa riqueza está ligada a um abuso, a oprimir alguém para ser rico. E porque agora eu sou rico, eu não tenho necessidade de Deus. Levando-nos a Apocalipse, a capítulo 3, onde existe uma igreja, a igreja de Laodiceia, que as pessoas dizem, olha, eu não preciso de nada, eu sou rico, eu tenho o que vestir, eu tenho o que comer, eu tenho tudo. Quando eu tenho tudo, eu não tenho espaço para a manifestação da graça de Deus. E aqui acho que vem um grande ponto. A manifestação da graça de Deus. Enquanto o pobre, o que faminto, o que chora, o que é perseguido, ele carece, ele precisa da graça de Deus. Esses que têm essa atitude, eles acham que não precisam ou não têm espaço para a graça de Deus, para a manifestação do amor de Deus. Está dando para entender esse contraste? Aqui, o que nós vemos são pessoas que fizeram da riqueza o seu ídolo. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E esse amor ao dinheiro, ele leva a eu buscar mais riquezas. Custe o que custar. E nós vamos ao livro de Tiago, no capítulo 4, né, capítulo 2. E o que nós vemos? 1 Timóteo. Nós vemos uma opressão daqueles que têm riqueza sobre os mais pobres para eles ficarem mais ricos, para eles ter mais fartura, para que eles possam gozar da vida mais. Então Jesus está falando, coitado de vocês que têm essa visão de que se eu estou rico, se eu tenho fartura, que você já está automaticamente alinhado, amado com Deus e salvo. A sua riqueza não garante o seu status com Deus. A sua fartura não garante o seu status com Deus. A sua alegria de regozijar-se na vida e nos prazeres da vida não indica seu status com Deus. Estar bem com todo mundo não quer dizer que você está bem com Deus. Então, ele questiona essa ideia que os líderes religiosos pregavam na época. Ele questiona a maneira de viver, uma maneira que não se submete a Deus, que não se depende completamente de Deus, que não busca a graça de Deus. O pobre, ele não sabe onde encontrar refúgio. Ele depende, ele suplica de Deus. E aqui, esse rico, ele se depende das suas forças, da sua riqueza. Aqui nós vemos esse contraste aonde a salvação ou o socorro da pessoa não está em Deus, mas está em si mesmo. E na sua capacidade de construir mais riqueza. E o que essa riqueza pode proporcionar. O que Deus, que Jesus está fazendo aqui? Ele está chacoalhando a maneira de entender, a maneira de compreender. E chamando pessoas que, quem sabe, não tinha uma esperança ou uma necessidade de se entregar a Deus, de se submeter a Deus. E aqui vem um ponto muito importante que a gente não pode esquecer. Até as condenações aqui, essas quatro condenações, ou as maldições, né, lá de Deuteronômio 27 e 28, elas são um ato de amor. Um apelo de Deus de amor. Se você vive dessa maneira, se arrependa. Ainda é tempo. A pronunciação de julgamento, que aqui nós estamos vendo, né? É a pronunciação de julgamento. É um ato de amor. Um ato de amor de Deus, dando oportunidade para a pessoa se arrepender. Dando oportunidade para a pessoa questionar o seu estilo de vida, a sua maneira de ver, a sua maneira de entender e voltar-se para Deus. Tudo para Deus é amor. Por isso, as suas admoestações, as suas palavras que, de certa maneira, duras, elas são uma forma de Deus dizer para as pessoas que vivem e entendem dessa maneira: arrependa-se. Se você continuar nesse caminho, você não vai encontrar a vida eterna. E aqui, sendo assim bem real, essas pessoas que elas são ricas e pensam na riqueza como seu ídolo e ter mais riqueza, elas perdem a oportunidade de manifestar o reino dos céus. E usando a sua riqueza, para resgatar a dignidade do pobre. que ao invés de usar sua fartura, eles perdem a oportunidade de usar a sua riqueza para mostrar os valores e princípios do reino de Deus. Da sua fartura, alimentar aquele que tem fome. Do seu prazer, que é baseado nas coisas do mundo, né? Comamos e bebamos e vivamos o mundo. Porque temos, mas logo morreremos. O importante é agora. Esse é o conceito. O importante é a experiência que eu tenho agora. A alegria, o amanhã não tem importância. Sabe? Essas pessoas, elas não vão estar com aqueles que estão chorando. E esses que são, vivem em função da riqueza ou dos ídolos, valores deste mundo, porque nós temos a riqueza aqui, nós temos a gula, nós temos as festanças, aqueles que riem. E aqui o quarto ponto, né? A quarta maldição, aqueles que estão bem com todos. Sabe aquelas pessoas que estão bem com todos? Gostam de agradar a todos? Sabe? O seu foco é simplesmente ser elogiado por todos. Olha, se você vai viver os valores do reino, isso é quase impossível de acontecer. Não existe como agradar a todos. E você não pode viver em função da opinião e da ideia das pessoas. Você precisa viver conforme os valores do reino. Então, esse grupo, ele não tem oportunidade ou ele não usa do que tem para viver os valores e os princípios do reino. E seu caminho será destruição. Então, Deus, em Jesus Cristo, faz um convite. Um convite claro. Não viva dessa maneira. Use o que você tem para fazer a diferença. Aceite o senhorio de Cristo Jesus, de Deus. Submeta-se ao reino dos céus. E viva os valores e os princípios do reino. Viva aquela mensagem que norteava o ministério de Jesus. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Essas quatro maldições que estão em contraste com as quatro bênçãos ou bem-aventuranças, elas são uma descrição do que o reino dos céus não é. Quais valores que o reino do céu não reconhece? Quais princípios que o reino dos céus não valoriza? É uma descrição daquilo que o reino dos céus não é. E o resultado de não submeter ao reino de Deus. Por esta razão, eles são convidados agora, enquanto há tempo, para se submeterem aos valores do reino dos céus. Muita coisa para pensar aqui, né? E no final de tudo, é uma questão de senhorio. De dependência. Quem que você colocou em primeiro lugar na sua vida? Quem que você depende? Existe na sua vida espaço para a graça de Deus se manifestar? Você entende essa necessidade? E você vê as bênçãos que Deus te deu como uma oportunidade para manifestar os valores, os princípios, os conceitos do reino de Deus? Você consegue ver as coisas que Deus te dotou, sejam financeiras ou não, como maneira para resgatar a dignidade, a imagem de Deus na vida das pessoas? O Sermão da Montanha é o currículo do reino. São os valores do reino. E da maneira que Jesus usou essas condenações como uma forma de apelo, eu faço esse apelo para você hoje. Analise sua vida. Quem é o Senhor? Aonde você está priorizando? O que que você está correndo atrás? Quem que tem a influência maior na sua vida? Quem você depende? E se a resposta às perguntas não for Jesus Cristo, Deus, eu quero convidar você a se arrepender. E eu quero convidar você, ao se arrepender, de colocar Jesus como o primeiro e único na sua vida. O seu desejo, senhorio, o seu jeito de viver, o seu jeito de amar. E que você possa se parecer mais com Ele e usar o que você tem, o que você é, para restaurar a dignidade de outros. Restaurar o plano original de Gênesis 1 e 2. Antecipar a consumação do reino dos céus aqui na terra é trazer o reino aqui e agora. Vamos orar? Querido Pai, nós lhe somos gratos por tuas bênçãos, teu cuidado, tua proteção, e suplicamos que o Senhor possa nos abençoar. Obrigado, Pai, porque temos a certeza de que o Senhor nos ama e que o Senhor está nos buscando. O Senhor está nos convidando a entregarmos a Ti a direção da nossa vida, para submetermos completamente a Ti, como Rei e Senhor, para vivermos os valores e os princípios do reino. Nos ajude, Pai, a ouvirmos a Tua voz, aceitarmos o Teu chamado, e nos ajude a viver de acordo como cidadãos do Reino de Deus. Perdoe todos os nossos pecados e esteja conosco. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Vamos para as nossas perguntas de reflexão? E aqui elas estão. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outros hoje? Que Deus te abençoe ricamente. Que o Senhor possa te abençoar hoje. E que você possa abraçar o Rei e os valores e os princípios do reino. E viver de acordo com esses valores e princípios. E que Deus possa ser o centro da sua vida. Amanhã estaremos de volta, pela graça de Deus, para conversarmos um pouco sobre uma nova sessão do Sermão da Planície. Uma sessão ética, como lidamos com o nosso próximo. Em especial, aqueles que são considerados os nossos inimigos. Aqueles que não nos amam. Aqueles que nos ferem. E que muitas vezes somos tentados a não amar e não ferir. Essa é uma das sessões mais desafiadoras, porque vai contra a natureza humana. Mas eu tenho certeza que ao nós sermos transformados por Cristo, a sua semelhança, nós poderemos refletir melhor Deus. Espero vê-lo, espero vê-lo amanhã. Que Deus te abençoe e até mais.
Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.